Lindo demais, um livro que pode ser usado para várias coisas, né? Paradidático, nas escolas, imaginam, né? Um livro que pode estar sendo usado na própria catequese, na família, como um momento de reflexão entre os amigos, porque traz uma linguagem simples, acessível, mas que depois remete a uma reflexão profunda. E traz um próprio título, né? Vocês podem comentar, o próprio título já é muito inspirador. Quando o deserto floresce. A gente sabe que o deserto é um lugar árido, que não tem vida, mas a gente traz a mensagem de esperança que o deserto floresce. Sérgio.
Eu queria só aproveitar, porque o Cornélio tinha falado sobre isso. Fale sobre esse título.
Fale, sim.
Lindo demais.
Então, quando o deserto floresce, o título já é, assim, deixa uma interrogação na cabeça, né? Porque a imagem que fazemos do deserto é realmente de um deserto, né? Aquele monte de areia. E é parecido com as dunas que tem aqui, um monte de areia, e onde nada parece prosperar, nada parece crescer, é muito quente, os animais pequenos têm que se esconder debaixo da areia, e assim. Mas Prem Rawat usou o exemplo, quando o deserto floresce, da seguinte forma, que uma vez no Saara ficou 10 anos sem cair uma gota de chuva num lugar e parecia que nada ia prosperar. Mas, de repente, vieram nuvens escuras, o ar ficou úmido, um cheiro diferente e um perfume quase no ar. E começou a cair uma gota, outra gota, e de repente uma torrente de água. E alguns poucos dias depois se via pequenas sementes brotarem. E mais uns dias estava tudo florescido, cheio de flores. E o que tinha acontecido? Essas sementes estavam lá há 10 anos, resilientes e prontas para encararem o desafio de desabrochar no momento que a chuva viesse. Então, essa prontidão para a vida, essa resiliência, são duas qualidades, não é? De estar atento à vida, à possibilidade da vida. É algo incrível que ressalta nessa pequena história, não é? E é isso, é uma das qualidades que precisamos cultivar na nossa vida.
Às vezes estão lindos demais, né? A gente, às vezes, está tão fechado aí com essas sementes, mas com potencial dentro. E o trabalho que a Fundação Prem Rawat, a gente convida, queria antes aí do intervalo comercial, que vocês pudessem dizer tudo isso que a gente está falando aqui, dos livros, da história do Prem Rawat, da obra social e humanitária da Fundação, tudo isso está disponível através dos sites, né? Através também dos canais. É um trabalho de transformação dessas sementes que vem acontecendo através dos programas, como o PEP, Programa de Educação para a Paz, onde sementes que estão, por exemplo, ali nos presídios, né, estão nos cárceres, fechadas, e que quando chega essa água da palavra, da mensagem, dos vídeos, dos livros que são lidos, também fizemos um programa falando sobre a leitura dos livros, né, por essas pessoas que estão carceradas, elas brotam. E aí, tantos depoimentos bonitos. Então, por favor, para quem quiser conhecer mais, a Hilda quer falar mais onde encontrar, você falou na Amazon, né? Então,
Amazon.
Quando o deserto floresce e outras histórias. Foi a primeira publicação do Prem Rawat?
Essa em português foi através da Casa das Letras.
Pronto.
Em 2016. Tá
disponível.
Mas hoje está na Amazon.
Quem quiser comprar.
Agora, só lembrando que é português de Portugal.
Pronto. Então, pode buscar e através também do site. Antes, né, da Fundação
Prem Rawat. Hoje, professor, só para uma coisa que simplifica muito, tem o site conhecer.org.
Conhecer.org.
É um site do Brasil, mas que tem todas as informações sobre o trabalho do Prem Rawat. Então,
você
entra aí já.
Quem está ouvindo aqui no Estonia, já vou pegar o link aqui, está do site, enquanto você está no intervalo comercial, e vamos voltar depois do intervalo conhecendo outras obras, outros livros, que tem muita coisa linda para você conhecer, para a gente revelar sobre as obras literárias do Prem Rawat dentro do quadro Estonia com a Paz. Voltamos já.
em sintonia.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Em Pernambuco, abrem-se as rotas para os eixos norte e leste, fazendo as águas do rio subirem, levando acesso à água para 12 milhões de brasileiros em 397 municípios. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Estar do lado da educação é também estar do lado de quem ensina. Por isso chegou o Tocom Prof, uma iniciativa do governo do Brasil que conecta todos os professores da educação básica, técnica e superior a uma ampla rede de vantagens e benefícios. Tem desconto em delivery, transporte, farmácia e muito mais. Professor, faça sua CNDB e aproveite. Tocom Prof, o programa de benefícios que está do lado da educação. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Antes, a espera por cirurgias era um dos maiores problemas do SUS. Com o Agora Tem Especialistas do Governo do Brasil, foram quase 15 milhões de cirurgias em 2025. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia. Em sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta! Estamos juntos, estamos de volta com você e que alegria te acolher aqui no nosso programa Em Sintonia. Hoje, excepcionalmente, com o quadro Em Sintonia com a Paz, divulgando o trabalho, a obra de Prinhawat e da Fundação Prinhawat. Hoje falando sobre os livros que ele publicou, ele conhecido, né, internacionalmente como embaixador da paz. Estamos aqui no estúdio com a Cornélia Almeida, a Ilda Ferrari, o Sérgio Abreu, mas teremos agora outras participações também, né? Outras pessoas que vão apresentar outras obras. O livro Ouça a Sua Voz. A Paula vai nos falar sobre ele, né, Sérgio?
Ouça a Sua Voz foi um livro também criado, escrito por Prinhawat, que foi best-seller do New York Times. Já está traduzido, até em português do Brasil, já está traduzido também. E nós usamos esse livro, além de estar nas livrarias, além de estar no site de venda de livro, usamos ele para fazer um trabalho social dentro das prisões. Alguns presos que querem podem ler o livro, depois escrevem o que foi que ele achou do livro. E se for coerente o que ele está falando, ele ganha 3 dias de remissão da pena dele. Então a Paula, que vai gravar um vídeo para nós, Paula coordena esse trabalho em São Paulo. Ela vai falar sobre isso e... Bom, é isso aí.
Maravilha, né? Então, o livro que chega na mão dos detentos, eles leem, fazem depois uma redação. E essa redação que depois passa também por um crivo dos avaliadores. Uhum. E eles recebem 3 dias de pena. Que coisa linda. A leitura libertando, né? Trazendo possibilidade dessa liberdade. Vamos, então, ouvir a Paula sobre esse trabalho.
Relador. Também de uma unidade masculina. Vamos lá, só um minutinho. O autor do livro fala sobre o tempo, a vida e os obstáculos que temos, por distrações como preocupação, ansiedade para resolver problemas, e nos esquecemos do nosso eu interior. Fala sobre a tecnologia, tanto para o lado bom, para o nosso desenvolvimento interno, como para o mal, como distração demasiada. Fala também sobre o trabalho em equipe, dando como exemplo um relógio, que mesmo sendo os ponteiros, os protagonistas, todas as peças do relógio são fundamentais para a engrenagem do relógio funcionar, mesmo as peças que parecem insignificantes têm o seu valor para que o protagonista, ou seja, os funcionários, fala sobre a vontade
de como eu sofri de casa melhor, de como eu não sei que deixa usar minha relação, e de como é que eu fiz uma relação com pessoas que fizemos com pessoas que fazem sobre o perdão também. Fala sobre perdão também, de perdoar, sobre a importância de perdoar, ao seu ver de melhor, em resumo, ao meu livro, em resumo, sobre a importância, fala sobre a importância de aprender o seu eu interior. Como o título do livro, Ouça a Sua Voz, deixar as coisas externas tomarem conta do seu pensamento, como, exemplo, problemas, dívidas, trabalho, família, esses pensamentos, quando crônicos, ou seja, que tomam conta do seu eu interior, se tornam um problema. O equilíbrio é a chave e entender você internamente é a saída. Muito bom, né, pessoal? Então, agora, para finalizar, eu vou ler um trecho do livro Ouça Sua Voz. Esse trecho é do capítulo 7. Então, vou fazer a leitura aqui para vocês. Encontre sua chama. Existe um provérbio que diz: é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Você pode passar a noite toda deitado na cama e maldizer a escuridão. Mas isso não vai trazer a luz. Podemos nos sentar na floresta escura de nossos problemas e choramingar. E sei que os problemas podem ser opressivos às vezes. Mas em algum momento temos que dizer basta. É preciso coragem para enfrentar a realidade. Mas isso nos liberta para viver a vida como ela realmente é. Devemos controlar nossas expectativas ou elas irão nos controlar. E, tanto nos dias mais difíceis como nos mais agradáveis, sempre temos essa possibilidade de nos conectar dentro de nós com o nosso verdadeiro eu, de escolher sentir a alegria, a plenitude e a paz em nosso coração. Então, esse trecho é um trecho que a gente leu agora do capítulo 7. Eu espero que vocês tenham gostado desse trecho de leitura, dos relatórios que a gente leu aqui. E se alguém tiver interessado em ser voluntário para fazer a avaliação de redações, fiquem à vontade, serão todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. E agradeço muito a oportunidade desse espaço de estar podendo falar sobre o nosso trabalho e sobre o livro Ouça Sua Voz. Muito obrigada e até mais.
Coisa linda esse trabalho aí feito por essa Paula, né? Que alegria dela fazer esse trabalho de ouvir, proporcionar a leitura dos detentos, depois eles fazem a redação, que foi o que ela leu no início, e depois ela também ainda faz o treinamento com as pessoas que querem se tornar voluntárias para fazer a avaliação das redações, né, Sérgio? Então, ela fez o convite, quem se sentiu chamado a participar, colaborar com esse trabalho de ser um avaliador, ler as redações dos detentos, após ler o livro Ouça a Sua Voz, como pode fazer?
Bom, pode entrar em contato, com a rádio, com a Patrícia fala comigo, ou fala comigo diretamente no 71 98853 8888. Sérgio 98853 8888, ou liga para a rádio e fala com Patrícia. Patrícia tem contato.
E são pessoas comuns, né? Não precisa ser professor, estar numa academia, numa universidade para poder fazer esse trabalho, não. Então, tá aí um trabalho lindo, realmente muito significativo. Às vezes a gente fica procurando no que eu posso ser útil, como que eu posso ser voluntário, como que eu posso ajudar a humanidade. Esse pode ser um caminho, ser um avaliador das redações das pessoas que estão nos presídios e que leram o livro do Prehawat e fizeram a redação para diminuir, né, o tempo da sua pena. Muito lindo o trabalho de Paula.
Inclusive, Patrícia, não só para esse trabalho, mas nós, quem quiser ser voluntário em divulgar essa mensagem de paz, nós temos diversas oportunidades, porque somos poucos para fazer muita coisa. Então, quem quiser, quem se interessou, quiser conhecer mais ou quiser fazer participar, seja muito bem-vindo.
Ok, até o final do programa vamos deixar também os telefones dos outros programas, como o PEP. Hoje não estamos falando desses programas, né, nem desses cursos, estamos falando dos livros, mas quem quiser saber mais pode. Ainda falando do livro Ouça a Sua Voz, vamos ter agora outro depoimento da professora Diva, né, Diva Luiz, que nos gravou uma mensagem falando também da sua experiência sobre esse segundo livro que estamos falando do Prehaut, Ouça a Sua Voz. Vamos ouvir, Diva.
Olá a todos, boas-vindas aos ouvintes, agradeço a oportunidade de aqui estar. Meu nome é Diva e nós vamos hoje aproveitar esse momento para conversarmos sobre o livro Ouça a Sua Voz, Como Encontrar Paz em um Mundo Barulhento. Nós vamos conversar em especial sobre o capítulo 12 do livro Ouça a Sua Voz. Esse livro é de Prehaut, embaixador da paz, músico, escritor, palestrante internacional, piloto, fotógrafo. E gostaria de abrir com um poema que ele traz nesse livro. Se quiser ser forte, seja gentil. Se quiser ser poderoso, seja bom. Se quiser ser rico, seja generoso. Se quiser ser inteligente, seja simples. Se quiser ser livre, seja você. Esse capítulo, que é o capítulo 12, está intitulado Pratique, Pratique, Pratique. Ele nos conta a história de um pássaro, que ele diz que o pássaro estava, né, acostumado nessa gaiola. E um dia ele abriu essa gaiola. E adivinha o que aconteceu? O pássaro não saiu voando. Por que, que esse pássaro não saiu voando? Porque esse pássaro estava acostumado a ficar preso. Então, ele tinha se esquecido do que significava liberdade. E ele relata que é o que pode acontecer conosco. E o que quer que esteja acontecendo em nossa vida, nós somos livres para nos conectar com a realidade do que somos, para sermos livres de ser controlados pelo que está acontecendo lá fora. Mas precisamos escolher isso porque nós mesmos, isso, essa escolha tem que ser feita por nós mesmos. E ele continua: conforme o ritmo de nossa respiração aumenta e diminui, ele nos traz o milagre da vida. Voltes para dentro. E a cada momento você pode escolher se conectar com a paz infinita dentro de você. Volte-se para dentro e o ruído do mundo se transforma em silêncio, permitindo que você escute a música divina do agora. Volte-se para dentro e escute sua melodia interior. Comece. Então, esse livro ele fala dessa prática de você se voltar para dentro de você mesmo, se encontrar com a melhor companhia, que é você. Tem mais um pedacinho aqui que eu gostaria de ler para vocês. E esse livro de Prehaut é muito lindo, porque tem muitas histórias. Inclusive, ele fala conosco sobre a história dos dois lobos. Ele diz que existem dois lobos. O lobo bom e o lobo mau. E qual seria o lobo que vence? E aí, ao final, a resposta é dada: o lobo que você alimentar. Se você alimentar o lobo bom, você vai crescer com este lobo. Se você alimentar o lobo mau, você vai crescer com este lobo. Esse livro é fantástico, tem muitas histórias belíssimas. Ele é um best-seller. Nós temos a honra de ter aqui pela Amazon o livro com tradução em português. Temos também o e-book em português. E acho que também temos o audiolivro. Vocês podem entrar em contato com a Amazon e conseguir esse livro para se deliciar com essa leitura. O livro apresenta poesias, histórias, e, sobretudo, mostrando que nós devemos praticar aquilo que é bom para todos nós. Vou aqui escolher mais um texto para ler para vocês. Pense na vida como um livro. A capa se abre quando nascemos. Dentro encontramos os agradecimentos e o prefácio. Nossa primeira infância. Não podemos reivindicar muitos créditos por essa parte, mas logo a história começa para valer. Começa para valer. A cada nova página virada, temos a oportunidade de escrever algo, cada dia deixando tinta nova no papel em branco da nossa existência. Se você tiver sorte, haverá muitas páginas em seu livro. Uma rica história de aventuras e experiências. Assim como em todas as histórias, haverá momentos difíceis ao longo do caminho. Até que um dia, faltará escrever em apenas uma página e nessa última página, uma palavra vai aparecer. Fim. E ele se pergunta, o que você está escrevendo no seu livro? Ele faz sentido?
Pergunta para todos nós, né? É, o que estamos escrevendo nesse livro da vida? E se a vida fosse um livro, e hoje estamos falando dos livros de Prem, fica o convite para essa pergunta. E daqui comentar, Sérgio, também, né?
Não, eu só separei também uma mensagem aqui, um trecho pequeno, certo? Desse livro, Ouça Sua Voz, que é Ame Sua Vida. A cada momento nos é dada a grande oportunidade de aproveitar e apreciar o dom da existência. Agora podemos dar as costas para as trevas e nos voltar para a luz da gratidão e sentir a vida fluindo em nosso corpo. Quando fazemos isso, amamos o que é para nós. Todos os dias podemos escolher amar nossa respiração, amar nossa alegria, amar nossa clareza. Podemos nos apaixonar pela vida. A cada respiração que entra e sai, podemos aceitar a graça da vida. Quando isso acontece, nosso coração se enche de gratidão. E isso traz ainda mais amor. E assim, um ciclo infinito flui continuamente. Não escolhemos que a respiração venha, mas podemos escolher amar cada respiração. E qual é o efeito dessa escolha em nosso corpo? Começamos a sorrir. Escolha amar. Fica a mensagem, né, de esperança aí para todos. Essa escolha, né?
Gente, é lindo demais. É, são mensagens muito simples, mas que traz uma profundidade para a alma incrível. Como o nosso tempo está quase acabando, vamos para mais uma obra. É a mais recente, esse livro. Nós acabamos de ouvir o Ouça a Sua Voz, um livro que também está disponível para comprar na Amazon. Um livro muito profundo, criado por Prem Rawat. Agora é o livro Respirar. A Mônica Lopes também gravou um vídeo para a gente sobre esse tema, sobre esse livro. E é isso que nós vamos ouvir para você que está aqui no programa Em Sintonia. Vamos conhecer um pouco essa obra.
Olá, bom dia a todos. Meu nome é Mônica, falo aqui de São Paulo. Eu sou voluntária da Fundação Prem Rawat e por isso eu cheguei a conhecer então o livro Respira, do Prem Rawat, que seria o mais recente que eu tive, que eu tomei conhecimento depois de ler o Ouça a Sua Voz. E eu confesso que esse livro me pegou de um jeito que eu não esperava. Então, aqui eu tomo um pouco o tempo de vocês para compartilhar essa experiência. Eu fiquei emocionada praticamente do começo ao fim. E não foi uma emoção triste, foi uma emoção de reconhecimento, sabe? Como se alguma coisa muito simples, que sempre esteve ali, de repente, ficasse muito clara para mim. O livro fala da respiração, mas não fala só da respiração como algo físico. Ele fala da respiração como vida. Como esse presente que chega sem a gente pedir, sem a gente controlar, sem a gente merecer ou deixar de merecer. Ela simplesmente vem. E isso me tocou muito, porque muitas vezes eu me vejo olhando para a minha vida pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelos meus fracassos, pelas coisas que eu não consegui fazer como gostaria. E o livro me fez sentir algo muito forte, que apesar de tudo isso, eu sou um sucesso, eu estou viva, eu respiro, eu vivi até aqui. E isso por si só já é um milagre acontecendo agora. Apesar de óbvio, parece muito forte pensar nisso com clareza. Porque a gente passa por momentos difíceis e às vezes esquece completamente o valor de estar vivo. A gente se rende aos problemas, se perde nas cobranças, nas dores, nos medos e despreza esse milagre silencioso que está acontecendo a cada segundo. Para mim, esse livro foi como um chamado para parar um pouco, respirar, sentir, agradecer, lembrar que ainda existe algo dentro de mim que está vivo, que pulsa, que continua mesmo quando a mente está cansada ou quando o coração está pesado. E eu acho que vale muito a pena falar sobre esse livro hoje, porque a saúde mental das pessoas está muito fragilizada. Tem muita gente cansada, angustiada, perdendo esperança, achando que não tem mais motivo para continuar. E ao mesmo tempo, há tanto ainda para sentir, tanto para perceber, tanto para agradecer. E eu não estou dizendo que a vida seja fácil, eu sei que não é. Todos nós carregamos dores, arrependimentos, perdas, inseguranças. Mas esse livro, ele me lembrou que enquanto eu respiro, ainda existe possibilidade. Ainda existe vida, ainda existe um agora. E ainda existe uma esperança de olhar para dentro com mais carinho. O que mais me emocionou foi isso, perceber que eu não preciso esperar a vida estar perfeita para reconhecer o valor dela. Eu não preciso estar perfeita para sentir gratidão. Eu posso simplesmente parar, respirar e lembrar. Eu estou aqui. E estar aqui já é imenso. Então, para mim, esse livro não foi apenas isso, um livro. Foi uma lembrança profunda de algo que eu já sabia, mas eu tinha esquecido. Que a vida é preciosa, que a respiração é um presente e que cada novo fôlego é uma oportunidade de recomeçar. Eu terminei essa leitura com muita gratidão. Gratidão ao autor, Prêmio Howard, por me trazer essa mensagem de uma forma tão simples e profunda. E gratidão por essa respiração que chega agora. E que me lembra, de novo e de novo, eu estou viva. E isso já é um milagre. E obrigada a vocês do programa, a Patrícia, ao Sérgio, por essa oportunidade de compartilhar essa experiência com vocês. Um grande abraço.
Que dizer, né, Cornélia? Por favor.
Sim, esse depoimento foi muito lindo e muito precioso, né? E eu sinto que, na realidade, é isso que, em toda a turbulência que existe na vida, que existe no mundo, do lado de fora, exatamente isso que Prem Rawat aponta. É uma mensagem, assim, tão diferente. Na realidade, é uma mensagem sobre a respiração, já os muito antigos falavam, não é? E depois isso se perdeu, as pessoas ficaram muito mais, alguém dizia isso, se na época de Jesus havia muita ignorância, muita falta de informação, agora existe uma enxurrada de informação e de dispersão. e as pessoas ficam muito perdidas mesmo, não é? E é, envolvidas numa corrida de tecnologia. E aí eu sei que a mensagem de Prem, ela nos remete novamente a algo muito silencioso, muito que pode passar quase imperceptível. Eu acho que para grande parte das pessoas, elas nem sabem que a respiração tem um poder tão grande, que ela é tão preciosa e que ela nos traz algo, não é? Nos traz a vida. E é isso que Prem Rawat enfatiza nesse livro Respira, e que esse Respira, esse livro Respira, ele ainda não foi publicado assim no Brasil oficialmente, mas já pode ser acessível também em espanhol, em inglês, em português de Portugal também. Então, é esse diferencial, que no meio desse tumulto todo, do lado de fora, existe algo poderoso, que é a nossa respiração, que quando nós prestamos atenção, ela nos leva a uma experiência interior e que pode mudar tudo.
Nossa, coisa linda. Marquinhos Santiago, quero agradecer a toda a equipe pelo esforço de trazer hoje, né, essas obras do Prem Rawat. Nós conhecemos seus 5 livros e estão aí disponíveis para todos que querem conhecer. A mensagem foi linda, foi um recado lindo passado. A gente só quer finalizar. Anunciamos aí no início do programa que teríamos também a participação aqui desse projeto. E como a mensagem de Prem de Paz é uma construção prática, a gente quer te ouvir também, para que você possa contar um pouco para a gente, Ricardo, nesses 4 minutinhos finais, o que é essa promessa, né, que você traz para esses jovens. Seja bem-vindo.
Prazer todo meu aí pela participação no programa aí, né? O engarrafamento, né? Uhum. Fez com que a gente chegasse aqui, mas em tudo damos graça, né? Quero agradecer aí ao seu Sérgio, a dona Patrícia, pela oportunidade, em poucos minutos, falar do projeto Jovens Promessa. O projeto Jovens Promessa nasceu, né, com o intuito de tirar as crianças e adolescentes da vulnerabilidade social através do esporte. E esse projeto, ele não tem fim lucrativo. Esse projeto, ele foi criado no dia 12 de agosto de 2016 com o objetivo, né, de tirar as crianças das ruas, né? O nosso maior objetivo é socializar as crianças, é mostrar para as crianças que ela pode se tornar um futuro melhor. Por essa razão, o projeto está aí, vai completar agora 10 anos agora em agosto, uhum, né? E a gente recruta as crianças, e tem muitas crianças que querem participar do projeto, só que precisamos de apoio, né, de patrocinadores para poder arcar com as despesas que temos no projeto, né? Precisamos aí de bola, colete, fazer nossos uniformes, inclusive...
Atualmente tem alguém que já apoia, só vocês mesmos? Não. Como é que se manteve até hoje nesses 10 anos?
Na verdade, sempre que apoia a gente, sempre que pode, é o Que Alimentos, que é uma rede de salgadinho, sempre ele cede para a gente uma quantidade de salgadinho para a gente estar vendendo, porque é uma forma de a gente não ficar parado. Porque, tipo assim, sem patrocínio não tem como a gente comprar uma bola, não tem como a gente manter o projeto. Então a gente pega esses materiais, a gente vai para alguns locais aqui próximo de Salvador, e ali a gente começa a fazer nossas vendagens, e as vendagens a gente levanta um recurso e a gente vai, né, suprindo as necessidades do projeto. E assim vem um projeto mantendo, né, a cada dia. Não é fácil, mas a gente procura fazer de alguma forma para tornar esse sonho realidade. Então, esse é o projeto Jovens Promessa. Né? Então, a gente está aí nessa luta, né? Vocês que estão assistindo aí, ouvindo a gente, quem puder vir conhecer a gente ali na Rua da Colina, em frente à creche Jorginho da Barra dos Carneiros, é o nosso projeto. São 60 crianças e adolescentes, 40 na lista de espera querendo participar. Olha. Só que não tem como trazer essas crianças se a gente não tem um apoio, se a gente não tem um recurso. Não tem
e quem
como
quiser ajudar hoje, nesse momento, né, Sérgio? De alguma forma, onde busca vocês e como chega até vocês?
Vocês podem entrar lá na página, né? Tem uma página, @jovenspromessa. Você pode estar em contato no 719-9250-2137. 719-9250-2137. Você pode falar diretamente.
9250, ok? 9250.
9250-2137.
9... 9... 9... 9... 9... 9... 9... 9...
719-9250-2137. Uhum. É o nosso WhatsApp, você pode estar falando diretamente comigo.
Ou
arroba Jovens Promessa.
Arroba Jovens Promessa.
É o Instagram do projeto.
Uhum. Jovens Promessa, imagine 60 crianças sendo atendidas e mais 40 querendo ter acesso.
E o que me admira mais, ele tem 10 anos nessa batalha.
10 anos.
Nós entrevistamos ele aqui há muitos anos atrás.
Sim, e
ele estava conversando.
E nesse momento que a gente está trabalhando tanto, né, se falando tanto sobre o que o esporte fez na vida e faz na vida de uma nação, de um país, de jovens, de pessoas, no momento desse ano, né, de 2026, que teve esse momento da efervescência do esporte, a gente fez questão de trazer você hoje aqui.
Inclusive,
tem nessa edição.
Da gente que saiu do projeto que joga no São Paulo, né?
Sim.
Ah. A Vivian Gonçalves, ela joga no São Paulo, atualmente mora no São Paulo, joga no São Paulo, foi convocada para a Seleção Brasileira
Sub-17,
lá do projeto também.
Maravilha. Então fica aí, Ricardo, convite Jovens Promessas, gente. Procurem mais.
Procurem. Né,
e apoiem. Obrigada.
Quero agradecer aí a Sérgio, é uma pessoa maravilhosa que tem sempre abrindo porta pra gente. A dona Patrícia aqui, a celebridade.
Obrigada. E Marquinhos também.
Marquinhos aqui.
Com certeza. Obrigada, gente. Obrigada a todos que fizeram o programa. Foi mais uma mágica. Obrigada. Qual é o seu nome? Bruno. Obrigada, Bruno. Gente, foi mais um quadro Em Sintonia com a Paz. Obrigada, Sérgio, a todos que fizeram o programa de hoje. O programa fica gravado no nosso canal do YouTube. Até a próxima edição.
Em Sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Em Pernambuco, abrem-se as rotas para os eixos norte e leste, fazendo as águas do rio subirem, levando acesso à água para 12 milhões de brasileiros em 397 municípios. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Você sabia que o Hospital do Homem já está completando 2 anos que foi inaugurado pela Prefs? E sabia que ele foi o primeiro do Nordeste a trazer o laser de alta potência para cirurgias? E que realiza mais de 7 mil exames todo mês, também para as mulheres? É, o que todo mundo com certeza sabe é que o Hospital do Homem vem fazendo a diferença na vida da nossa gente, realizando cirurgias, exames, consultas e levando principalmente mais saúde. Hospital do Homem é dos homens, das mulheres, é da Prefs, Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes. Mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
O Brasil venceu o Japão de virada em um jogo emocionante pela Copa do Mundo de 2026. Depois de sair atrás no placar no primeiro tempo com o gol de Kaichu Sano, a seleção brasileira conseguiu o empate com Casemiro aos 56 minutos do segundo tempo e completou a reação com o gol da virada já nos acréscimos de Gabriel Martinelli. A equipe de Carlo Ancelotti dominou as ações da partida com 61% de posse de bola e 18 finalizações ao longo do jogo e foi recompensada pela insistência. O goleiro japonês Zion Suzuki, um dos destaques da partida, não conseguiu evitar a virada brasileira. Com o resultado, o Brasil confirma a classificação para as oitavas de final e segue vivo na briga pelo título da Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira volta a campo no próximo domingo, dia 5 de julho, às 5 da tarde, no horário de Brasília, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O adversário será conhecido nesta terça-feira após o duelo entre Noruega e Costa do Marfim. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Cardeal FM 106.1.
Ser mulher.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer. Com quem eu faça calor, esse querer.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos e uma excelente semana para todos. Hoje, o tema do nosso programa Voz das Mulheres é sobre mulheres nas ciências e a participação feminina na astronomia. A nossa convidada é Silvana Kopczewski, que é coordenadora nacional do programa Caça Asteroides, que é MCTI, em parceria com a NASA e a rede ASC. Bom dia, Silvana. Está lá no Mato Grosso do Sul, né, Silvana? Seja muito bem-vinda. Nossa voz hoje é sua.
Bom dia a todos. É uma honra estar aqui. Eu estou em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso.
Que maravilha. É. Uma hora menos.
Isso! eu pensei, eu acho, vou cuidar do horário, porque sempre tem essa diferença de horário, né, com Brasília. É, mas é muito legal estar aqui com vocês, nós, mulheres, representando aí as mulheres na ciência. É o tema da Semana Nacional desse ano, né, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. São meninas e mulheres na ciência. Então, esse ano é nosso, nós temos que aproveitar mesmo.
E precisamos demais, né?
Precisamos aumentar.
Como é de praxe, né, em toda a primeira participação, que eu espero que a sua não seja a primeira, que outras participações aconteçam, né? A gente pede, né, para que nossos ouvintes também conheçam melhor a nossa convidada, a gente pede para que se apresente, quem é Silvana Kopczek, como, quando começou, né, a se interessar pela astronomia e por asteroides. Uma referência, uma mulher que é uma referência.
Ah, obrigada. Eu me chamo Silvana Kopczek, eu sou formada em matemática pela Universidade Unemate, da Barra do Bugres, aqui do Mato Grosso. E, enquanto professora, entrei de sala de aula e me deparei com uma estudante que tinha três sonhos: ser astronauta, conhecer o astronauta Marcos Pontes e conhecer a NASA. Eu falei, nossa, tá fácil!
Tá fácil,
eu falei, comecei, né, o ano letivo, saber, com aquela experiência de saber como era ser professora, e aí comecei também não como matemática, mas como professora de física, então foram vários desafios, mas através disso foi onde tudo se iniciou, né, então eu acabei realizando esses três sonhos, eu não, mas toda uma equipe gestora, né, muitos estudantes também que começaram a se apaixonar pela astronomia através dessa aluna, né, nós fizemos vários eventos, e aí a gente foi conhecer a NASA, né, e lá eu conheci o programa Caça Asteroides. Eu falei, nossa, eu falei, que bacana esse projeto. Mas o projeto já tinha vindo para o Brasil, no Rio de Janeiro, né, que é o Marcelo Souza, que ele faz o evento anual, um evento maravilhoso também, e foi lá que eu conheci o Dr. Patrick Miller, que é o criador do programa Caça Asteroides, ele criou em 2006, e diretor, e foi quando eu comecei a fazer as caçadas. É, no início eu tinha uma equipe, não era equipe, uma escola, uma sala de aula, com alguns alunos, e o interesse foi muito grande, eu já percebi ali que eles gostaram muito, não foi fácil.
Eu sei.
Sem desistir.
Imagino. E curioso que uma aluna, né, acendeu essa luzinha.
Sim, eu nem assim...
pensando, né?
Não, eu estava focada na matemática, né, como que eu seria uma professora de matemática, mas uma coisa eu sempre tive dentro de mim. Eu sempre quis ser uma professora diferente, fazer coisas diferentes.
Que maravilha.
Porque eu ficava triste às vezes que o professor entrava na sala de aula, enchia o quadro, tchau. Eu falava, não, eu preciso ser mais que isso. Então,
com certeza.
Acho que Deus que colocou essa menina no meu caminho.
Isso. E curioso, quando você falava numa menina querendo ser astronauta, eu me lembrei de minha neta, ela tem 10 anos. Ah. Uma das netas, né, que eu tenho 5.
Olha, que coisa boa.
É, 3 netos e 2 netas. E ela, quando tinha uns 9, 8 anos, ela veio aqui, até aqui, eu tenho um quadro A Voz das Meninas, trouxe ela e a outra neta de 12 anos, e ela queria ser astronauta. Ela comprou, né, uma luneta, meu filho deu a ela, mas depois ela desistiu. Eu disse, mas Liz, você desistiu. Mas desisti, minha avó, porque eu vou ter que sair do país, né? Porque a NASA nem... Eu não quero ficar longe da minha família. Então, ela vai ser escritora.
Olha que coisa boa. Vai poder contar a história dela.
Ela disse que quer ser escritora. Eu até vou trazer ela novamente aqui para esse quadro, agora que estão as férias escolares aqui em Salvador. Vão começar agora, né? Porque tem um São João, é uma festa bem tradicional e bem curtida aqui pela população. Mas é curioso, né? E a gente vê que no cenário, né, no cenário atual brasileiro, eu tenho trazido assim, várias astrônomas amadoras, sabe, jovens, a Nicolinha, sempre eu tenho procurado dar visibilidade, quer dizer, é o recorte do programa, né? E é marcado por uma representatividade feminina em torno de, viu, Marquinhos, de 27% nas ciências exatas e pesquisas astronômicas. Aí eu vou lhe provocar um pouquinho, Silvana, você concorda que a representatividade das mulheres é essencial para que outras se espelhem como você? Mas,
com certeza. Essa vontade de mostrar como a ciência é importante, como ela transforma vidas, nós podemos ver mesmo nos relatos dos caçadores de asteroides. São relatos que a gente recebe que a gente às vezes não acredita que a ciência consegue fazer tanta mudança na vida de uma mulher, de uma menina. Olha o exemplo da Nicolinha. É, a Nicolinha, ela faz ciência desde criança. Ela já foi receber prêmio em Dubai. Ela foi para fora do Brasil umas 2-3 vezes. No Brasil, então, ela é referência. Ela, com tantas outras também, ela estava falando com a Lari Trix agora há pouco também.
Eu ia falar dela agora, também já participou.
Ela participa do programa, até falei, Lari Trix, estamos com saudade de você. Mas assim, ela faz um trabalho lindo também com crianças, com jovens. Porque há algum tempo atrás, Márcia, o programa Caça Asteroides, ele só poderia ser feito por astrônomos profissionais. Depois passou para que os professores também pudessem fazer. E aí eu trouxe para o Brasil, fazendo uma nova transformação, que as crianças conseguem fazer detecções de asteroides, mas desde que esteja um adulto, né? Por isso que na inscrição precisa ter um maior de 18 anos. E esse maior de 18 anos não precisa ser só o professor. Sim. Ele pode ser o pai, pode ser fazer em família, porque aí veio o Covid, né? Então não tinha mais escola. Quando ele ampliou, não tinha mais escola, não tinha sala de aula. Então, e eu percebo que a quantidade que nós temos de mulheres e meninas caçando asteroides não é tão baixa, mas ainda está baixa. A gente pode melhorar isso. E esse ano é o que a gente quer fazer. A gente vai ter uma premiação também do programa Caça Asteroides somente para meninas e mulheres na ciência que vai ser lançado, né? Já estou dando um feedback aí, no nosso grande evento que nós vamos realizar agora, dia 19. Já estou dando um feedback.
E a gente vai falar dele bastante. Sim. E nós temos aqui também, você conhece Terezinha?
É Terezinha, sim.
É a estrela.
Ela fez uma nomeação, né?
E a estrela.
Isso.
Também já participou, até veio presencialmente.
Veio,
né? E Joyce, né? Joyce Martins.
A Joyce, ela...
Vem sempre.
Que legal! A Joyce, ela é uma caçadora de asteroides, né? E que ela, a equipe dela fez a descoberta de um NEO.
Não é essa Joyce, eu quero até que você me indique. A Joyce Martins é uma professora de matemática que está fazendo mestrado em astronomia.
Sei.
A Sejan, que ela criou numa escola o Clube de Ciências, é uma multiplicadora.
Eu acho que foi através do Ministério eu fiz acho que uma live com ela só para passar algumas informações, porque o meu mestrado, eu terminei ele agora, também foi sobre o programa Caça Asteroides.
Que maravilha.
E do mestrado, eu já vou fazer o doutorado também, porque tanta coisa legal, tanta coisa bacana, que é muito pouco só um mestrado, você não consegue mostrar tudo.
Você sabe que aqui é recente, aqui em Salvador, o Planetário.
Sim.
O Planetário. Né? Você tem esse conhecimento.
Sim.
A Planetarista também já trouxe.
Que legal.
Eu sempre dou voz, porque a gente fala sobre assuntos bem densos, traz a rede toda de violência contra a mulher, de empoderamento. A gente sempre está atualizando direitos, né? Mais direito de família, direito penal. A gente sempre está atualizando nossos ouvintes, mas a gente tem que também trazer nessa perspectiva, né?
Sim.
Nós, mulheres, podemos estar onde quisermos.
Exatamente. Ciência também, você faz onde você quiser. Você faz em casa, você faz na rua, você faz na escola, você faz na praça, né? Quando você leva a divulgação, os telescópios.
Terezinha faz.
Terezinha é maravilhoso.
Eu acho que o ser humano, ele precisa mesmo, né, de referências. É algo nato, né?
Exatamente.
O ser humano de referências, de oportunidades. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Né?
Oportunidade, né? Eu sempre falo. Eu sempre falo para os estudantes, né? Para os avós, para as famílias. Que a oportunidade, ela começa de dentro de você. Você tem que querer, você tem que ver. Você vê um projeto, você fala, ah, vou participar. A gente trabalha muito com Olimpíadas. E aí eu costumo falar assim, eles falam, ah, mas é muito difícil. Eu falei, não tem problema. Você faz a primeira Olimpíada. Se você tirar zero, não tem problema. Você já conheceu a prova, já sabe como que é. Já é o primeiro passo. Quando você assustar... Você está fazendo qualquer Olimpíada, agora a Olimpíada das meninas na ciência está muito forte também esse ano, né?
Isso, isso. É como você diz, o que precisa é de oportunidades. Precisamos isso. E precisamos, né, promover isso. E todo mundo pode fazer um pouquinho, né? Você isso. Já trabalha na linha de frente, mas eu, como comunicadora também, nessa perspectiva, né? Mas a gente sabe, né, Silvana, que mesmo o Brasil se destacando globalmente em representação científica feminina, inclusive a gente viu que a própria, a baiana Jaqueline Góes, que, né, que detectou o genoma da Covid, a gente está falando de ciência, geral, mas a disparidade estrutural, a gente sabe que persiste, ainda precisamos, temos projetos, você vai falar sobre esse projeto daqui a pouco, sobre o evento, mas a gente precisa de mais, só reafirmando o que a gente está falando, de mais inclusão, sobretudo eu acho que nas escolas públicas, né, para dar oportunidade nessas áreas.
Exatamente, e por mais que às vezes até tem bastante, né? Que a gente, eu trabalhei no Ministério de Ciência e Tecnologia como coordenadora geral de popularização da ciência, tecnologia e inovação.
Que coisa.
Então tem vários projetos, tem muitos, mas o grande gargalo é como chegar até o público, aquele público que não tem internet ainda, porque a gente sabe que existe, que ainda é no papel. Então, fica falho isso. Nós precisamos, eu falo, né, no programa Caça Asteroides, que a gente tem que chegar, a gente tem hoje 6 mil equipes espalhadas pelo Brasil e cada equipe pode ter até 9 integrantes. Mas a gente precisa chegar naquele público lá de longe que não tem rede social. Então, a gente tem esse grande desafio aí, e não só no Caça, mas em grandes programas de ciência que tem no Ministério de Ciência e Tecnologia.
Olha quem está aqui, Joyce, minha amiga, Joyce Martins. Joyce está dizendo, bom dia, Márcia, bom dia, Silvana.
Ah.
Agradeço demais ao programa Caça Asteroides. Em 2022, nossa equipe encontrou um NEO e a partir daí me aprofundar na astronomia para auxiliar meus estudantes.
Olha, Joyce, ela que eu estava falando, ela recebeu uma premiação na Semana Nacional. A gente levou ela para Brasília, porque a premiação do CAS é feita em Brasília, a gente faz entrega de medalhas.
Sim.
E a equipe dela, para você ter uma ideia, Márcia, para encontrar um NEO, nós tivemos duas detecções de Nelson.
Agora eu quero que você explique o que é NEO, né, para nossos ouvintes.
O NEO é aquele asteroide que fica próximo da Terra, que pode vir a ser um problema, que pode vir... Né, aquele mais próximo, aquele que o...
As pessoas têm medo.
Isso, e que a União Internacional de Asteroides, em que ela vai fazer acompanhamento desse asteroides. Os outros, nós tivemos aqui, eu estava fazendo as contas, que mais de 10 mil detecções de asteroides o Brasil já fez, desde que nós iniciamos com as campanhas. Então, são vários tipos de asteroides, são os fracos, são os... Asteroides que, por enquanto, não é um perigo. Mas o NEO, nós tivemos já duas. E é engraçado que é uma grande comemoração, né, quando isso acontece, porque imagina, desde 2017 até 2026 nós tivemos somente duas equipes que fizeram essa detecção. E aí a gente faz uma festa. O Dr. Patrick Miller, lá nos Estados Unidos, ele fica ansioso para nos comunicar, para comunicar a equipe.
Para você ver, Joyce cada dia me surpreende mais, né? Porque ela, como professora, o que ela fez no colégio, que é tanto colégio, Joyce, que me bote o nome do colégio aí para eu me lembrar. Meu Deus, que é tanta coisa na minha cabeça, mas é um colégio referência. De vez em quando eu falo sobre ele aqui. E ela criou um grupo de ciência e ela multiplica, e vou lhe dizer, eu acho isso assim fantástico. Joyce, me relembre o nome do colégio, por favor. É um colégio público, eu acho que é estadual, que fica aqui no subúrbio. Já também, eu lembro também, viu? E é isso, né? Eu queria, aproveitando esse gancho que a gente está... Sim, eu vou lhe perguntar o que é um asteroide, porque as pessoas perguntam até, por que asteroide não é planeta, é diferente de planeta, não pode ser chamado? Josias de Almeida Melo. É um colégio modelo.
Josias.
De Almeida Melo. É estadual.